Nosso bom dia para o deputado Sérgio Turra, nosso convidado de todas as quartas-feiras aqui no programa Conectado. Bem-vindo, deputado Sérgio, bom dia.
Bom dia e um bom dia muito especial, se eu não estou equivocado, para a nossa aniversariante, né, Ana Lúcia?
Obrigada.
Parabéns, feliz aniversário, muita saúde, paz e fé na vida. E celebrar o aniversário trabalhando, olha, é uma dádiva. Então, Ana Lúcia, bom dia mais uma vez a tia, a Taliane, a todos os nossos amigos e ouvintes. E que privilégio, né, poder ser entrevistado, conversar com a aniversariante do dia.
Obrigada por todo o carinho, deputado. Muito obrigada. Mas a gente pode começar falando e trazendo uma avaliação, se for possível, do encontro que a gente teve aqui na semana passada, junto com o presidente estadual da OAB, tratando desse tema tão importante aqui para a nossa cidade, para a nossa região como um todo, que é, talvez aí, quem sabe, uma terceira vara judicial para a comarca de Marau, uma tratativa também que vai acontecendo, uma necessidade que temos, né, deputado?
Perfeito, sem dúvida alguma, Ana Lúcia. Olha, quando uma caminhada inicia bem, ela tem tudo para acabar bem. E foi o que aconteceu, né? Todas as forças da sociedade unidas, a nossa OAB de Marau, o presidente estadual da OAB em Marau, meu querido amigo, inclusive, Leonardo Lamacchia, né, dando essa força, esse suporte, os representantes do Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública Local, Poder Legislativo Local, Poder Legislativo Estadual, pelos representantes de Marau, todos juntos, sem dúvida alguma, nós somos muito mais fortes, né, e nós poderemos alcançar o objetivo que é levar uma terceira vara judicial para a comarca de Marau, né? E isso, inclusive, além de desafogar vários processos, vai gerar para o Estado, em função justamente da paralisação de alguns, porque é impossível, né, dar conta de tanta demanda, mais receita. Então, é algo que é positivo para todo mundo. Ganha muito Marau, ganha muito a região e, obviamente, que o Estado também, né? Então, eu creio que foi um bom pontapé inicial, que demonstrou unidade, necessidade e, mais do que tudo, não é? Há uma força representativa que vai trabalhar no mesmo sentido. Então, eu saí muito otimista do café da manhã que teve para tratar desse tema. Café reunião, obviamente, né? Para tratar desse tema na quinta-feira passada em Marau.
Bom, deputado, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre educação, nós ficamos sabendo também recentemente que o projeto que autoriza o ensino domiciliar pode ser votado em maio pela Câmara de Deputados. E lembramos que esse assunto também foi tratado aqui no Rio Grande do Sul há algum tempo. Então, temos algum avanço nesse sentido? O que nós podemos falar sobre isso?
Exatamente, Taliane. Foi tratado, fui o relator na CCJ, me debrucei muito sobre esse assunto, alguns estados, se não me engano, um na época tinha, mas municípios já tinham, e lastimavelmente após ser aprovado na Assembleia Legislativa Gaúcha, ou seja, nós seríamos o estado pioneiro, e eu sempre falei e repito aqui que eu sou a favor, porque isso significa liberdade de opção. São casos excepcionais, inclusive, para quem de fato necessita ou compreende que assim é melhor educar seus filhos, porque jamais, na minha opinião, e como pai eu falo isso, eu substituiria a sala de aula pelo ensino remoto, mas muitas vezes é necessário. E a pandemia reafirmou isso, inclusive. E depende, obviamente, de uma série de situações particulares, mas a gente precisa respeitar a liberdade. E, lastimavelmente, houve o veto, né? E o Rio Grande do Sul deixou de ser o estado de vanguarda, porque outros depois fizeram e aprovaram a legislação. Mas agora, felizmente, não é? Antes tarde do que nunca, em nível federal, me parece que esse assunto voltou à baila e está sendo tocado no sentido de que ele irá à apreciação do Congresso. E eu espero que, de fato, seja aprovado, porque ele apenas agrega uma faculdade a quem quer se adaptar a isso, sempre com a regulação, com a fiscalização por parte do Estado. Ou seja, jamais, em momento algum, o professor vai ser desrespeitado, desprestigiado, muito menos desconsiderado no processo de educação, até porque isso é impossível de fazer, não é? Então, eu espero que esse tema, de fato, prospere em nível nacional.
Deputado, falando ainda de votações, claro que esse assunto aqui, ele será debatido agora em nível nacional, mas trazendo aqui o tema votações para a Assembleia Legislativa, ontem aconteceu a aprovação do reajuste, né, de 6% para o quadro geral de servidores do Estado, e a gente gostaria de saber também um pouco mais a respeito desse projeto do teto de gastos, como que fica essa questão, sim, a própria questão do regime de recuperação fiscal que está em pauta novamente, né?
Pois é. Bom, Ana, com relação à votação de ontem do reajuste do quadro geral de servidores, há 17 anos isso não acontecia. Para que a gente tenha uma ideia, isso nós falamos ao longo desses últimos 7 anos, pelo menos, que eu estou no Parlamento Gaúcho, das dificuldades, de tudo que se fez para construir um caminho diferente para o Estado, né? Então, agora, o possível, não é o que é merecido, sem dúvida alguma não é, não repõe todas as perdas, não repõe, mas era o possível, 6%. Então, isso foi aprovado, mas não sem antes haver um grande debate, a esquerda, especialmente, misturando alhos com bugalhos, dizendo que isso seria insignificante, uma pecha de adjetivos que não cabe aqui reportar. Tanto isso é verdade que eu subi a tribuna e disse, bom, se é tão insignificante assim, vote em contra, tenha coragem pelo menos de fazer isso. Porque é demagogia você apresentar algo de 50% de aumento, de 10% que fosse como apresentaram, não é? O que inviabiliza o pagamento logo ali adiante. Então, é uma falta de responsabilidade, inclusive. Então, foi aprovado aquilo que era possível. Com relação ao regime de recuperação fiscal, Ana, infelizmente está havendo um ruído e uma informação completamente desencontrada do que está acontecendo e do que aconteceu de verdade. Em primeiro lugar, a adesão ao regime de recuperação fiscal já foi feita. O projeto de lei que trata da PEC, do teto de gastos, que está tramitando na Assembleia Legislativa, ele é benéfico ao Estado, porque ele permite que as emendas federais não sejam computadas como investimento. Ou seja, se esse ano o Estado recebeu supostamente 200 milhões de reais em emendas federais, o ano que vem receberia 300 e ia ter que devolver 100. Então isso é um absurdo, uma irracionalidade. Em síntese, é isso que está em discussão. Há agora um movimento, inclusive da própria OAB, dizendo que tem uma perícia e que teria havido a conclusão de que o Estado já pagou mais do que deve. Não é verdade. Infelizmente, essa perícia não é nem nova, não é oficial. Ela é de 2019. Então, quando foi conseguida a liminar, foi anterior. Mas, posteriormente, quando foi acertada a negociação, já havia essa perícia, que ela é da parte do Estado, ela não está chancelada, homologada. E mais, e o pior, ela não diz que a dívida toda está paga, ela diz que tem um desencontro de alguns bilhões de reais que sempre são importantes. Mas, mesmo com a adesão que já foi feita, aprovada na Assembleia, aprovada no Congresso Nacional, isso não vai se perder, porque não é o Estado que é o titular dessa ação, é a OAB e a Ajuris, ou seja, uma vez ela ganha, óbvio que esse acerto de contas vai ter que acontecer ali adiante, né? Mas o importante é pensar no momento, naquilo que é necessário para o Estado. Este projeto, inclusive em função desse debate, desse desencontro de informações, ele não foi votado ontem, poderá ser votado na semana que vem, talvez não, para que se tenha de fato a compreensão de tudo e fique tudo exatamente claro e transparente para todos, especialmente para os gaúchos, né? Que afinal de contas quem paga qualquer conta pública somos nós, os pagadores de impostos. E ficou também para semana que vem um outro projeto, que é aquele que diz respeito ao repasse por parte do governo do Estado de meio bilhão de reais para serem empregados em rodovias de responsabilidade da União. Com relação a este projeto, Ana Lúcia, já adiantei minha posição quando ele foi apresentado ainda para o Parlamento Gaúcho, sou contra, porque eu vejo aí um absurdo, uma incoerência, uma ofensa até a todos nós gaúchos que há muito tempo esperamos por pavimentação de rodovias que ligam um município, uma BR, Marau 285, por exemplo, a Nicolau Vergueiro, por exemplo, para citar exemplo caseiro, outros que há mais de 40 anos lutam para ter um único acesso asfáltico, pontes como nós temos em Nova Alvorada, em São Domingos, em Mormaço, de mão única, perigosas, que são da responsabilidade do Estado e que o Estado não fez, e agora alegando que falta projeto, pelo amor de Deus, né? A ineficiência do Estado não pode servir de desculpa. E mais, eu não sou contra, obviamente, a duplicação da 116, da 290, muito antes, pelo contrário, mas são da responsabilidade da União, que tem dinheiro, sim. 25 bilhões de reais estão no Congresso Nacional para serem repassados em emendas até outubro, ou seja, para os parlamentares federais fazer sua campanha política. Essa que é a verdade. Ontem mesmo o Brasil comemorou, se não estou enganado aqui, recorde da sua arrecadação histórica. Então, a União, que assuma sua responsabilidade, e o Estado precisa assumir as suas e não fazer esse tipo de benesse a quem não precisa. Até porque o recurso sai dos municípios, né, onde a gente vive, onde a gente produz, onde a gente tem necessidade de atendimento, vai para Brasília, que fica com a maior parte da fatia, o Estado com outro tanto e pouco para os municípios. Então, pelo amor de Deus, né, nós não vamos estender a mão a quem não precisa e a quem fica com a maior parte daquilo que a gente produz. Então, esse é um outro projeto que vai gerar muito debate, polêmica, mas eu quero reiterar uma posição que desde o primeiro momento eu assumi contra o PL 51, que é esse que busca entregar meio bilhão de reais do Estado para ser aplicado em rodovias de responsabilidade da União, Ana.
Bom, deputado, nós estamos acompanhando também aqui uma publicação do Giovanni Grisotti, feita na manhã de hoje, sobre um anúncio feito pelo deputado estadual Rodrigo Maroni, que pretende protocolar na Assembleia, nesta quarta-feira, um projeto de lei para acabar com os rodeios, que, segundo ele, não tem origem na cultura do campo, sendo importados dos Estados Unidos. Essa é a opinião dele. Não sei se você está acompanhando esse assunto, se já tem conhecimento sobre isso, qual a sua opinião.
Taliana, eu tomei conhecimento dessa barbaridade, desse absurdo, dessa ignorância, com o perdão da expressão. Ontem à noite, quando eu cheguei, era quase 11 horas da noite, eu me repassaram a publicação do Grisotti. Eu cheguei de Farroupilha. Olha, sinceramente, eu não preciso nem dizer aqui o que vai acontecer com isso. Nós vamos lutar para que ele nem protocolado seja, porque isso é uma ofensa, é uma agressão, é fruto de alguém que desconhece a história do estado do Rio Grande do Sul. Eu vou te dizer, se eu fazer uma figura, é alguém que foi criado de pantufa em apartamento, que tem uma causa para fazer política, se utiliza dessa só para fazer algumas vitrines e agradar um públicozinho que, sinceramente, olha, é, além de tudo, ignorante. E estou falando isso com todo respeito ao meu colega deputado. Mas é uma barbaridade o que ele está propondo. Todos nós sabemos, não precisamos reiterar, a importância que tem qualquer atividade equestre. Eu mesmo, esse fim de semana, participei do Bocal de Ouro, homenageei a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulo, que completa 90 anos, 40 anos da prova do Freio de Ouro, além do aspecto econômico, social, cultural e tradicional, não é? Há a maior e a mais absoluta compreensão ao bem-estar dos animais. Quem é do meio sabe. Quem circuita nesse meio, quem participa de rodeio, sabe do quanto nós tratamos bem os nossos animais. E quanto aquele que eventualmente se excede, ele é repelido até desse meio. Então, é um absurdo, é uma das maiores barbaridades que nesses 7 anos da Assembleia, embora outras vezes já tivemos que enfrentar esse tipo de iniciativa, entre aspas, não é? E coibimos na casca. Quem me conhece sabe. Eu sou tradicionalista, eu sou desse meio, sou criador de cavalo crioulo, com muito orgulho, e, portanto, eu vejo nessa tentativa uma idiotice, sem argumentos, sem fundamento nenhum. É uma barbaridade, é um atentado contra quem preserva a família, porque o esporte equestre, todo ele envolve muito a família. É um atentado contra a nossa história, a nossa cultura, a nossa tradição. É um atentado contra a economia do estado do Rio Grande do Sul. Quanta gente que sustenta suas famílias justamente em função desse movimento dos rodeios, por exemplo. Desde o picolé, o cachorro quente, a cerveja, o churrasco, o ferrador de cavalo. Olha, é algo assim que é inacreditável. Ontem à noite, eu juro por Deus que eu tive que tomar um calmante para dormir, porque eu fiquei indignado com o que eu li. Não é? Você trabalha, se dedica tanto, uma luta que foi para a volta dos rodeios, não é? Em função da pandemia, e aí um camarada que quer agradar um públicozinho mínimo faz uma barbaridade dessas, mas pode ter certeza, Taliani, já peço aqui desculpa que eu me exaltei, né, que isso aí não vai nem seguir na Assembleia Legislativa. Inclusive, eu espero poder relatar na CCJ, porque é a porta de entrada, é a CCJ, eu sou membro da CCJ, né? Então eu vou fazer de tudo, até porque é algo absoluta e absurdamente inconstitucional. Deputado estadual nenhum pode propor uma lei desse tipo, porque ela é flagrantemente, além de ofensiva à nossa cultura, à nossa história, à nossa tradição, inconstitucional. Então, pode saber que eu estarei e já estou na linha de frente para combater esse tipo de atitude e iniciativa.
Confesso que nós também ficamos chocadas aqui, deputado, lendo a publicação do Giovanni Grisotti. Mas nesta quarta-feira, deputado Sérgio, encerra o prazo, né, para emitir ou regularizar o título de eleitor. Também aqueles jovens que ainda não têm a obrigatoriedade do voto podem fazer o título de eleitor. Tem uma campanha do próprio Tribunal Superior Eleitoral em cima disso, né? Gostaria também que falasse dessa importância, porque a gente tem que encarar o voto, né, deputado, como um direito nosso, nós brasileiros.
Ana Lúcia, sem dúvida alguma, eu vou te dizer uma coisa, é um direito e é um dever. É um dever também, é o dever mínimo de nós, enquanto cidadãos, nos envolvermos nas decisões, não é? Que vão mudar a nossa vida, em termos de país, de Estado, não é? Uma escolha, o voto decide, viu? Nenhum político... E é isso que eu quero conversar nesse minuto aqui com os jovens. Nenhum político veio de Marte ou do inferno. Na minha crença, alguns, pelo que fazem, vão para o inferno, mas não vieram. É o voto. Então, quando a gente se queixa, a gente diz, ah, não está dando nada certo, esses políticos são tudo igual. Não é verdade. Não é verdade. E quando a gente se nega a participar, sinceramente, os piores acabam ficando mais fortes, não é? E se engana quem imagina que qualquer decisão da manhã à noite que passa nas nossas vidas não depende de política e que o conserto também não. Se engana, porque passa sim. E mais do que tudo, o processo democrático da eleição, ele inclusive permite você demitir aquele camarada que não está andando bem, que não honrou com os seus compromissos, que não trabalhou direito, enfim. Os jovens, mais do que ninguém, precisam se importar, precisam ver isso não só como um direito, como uma faculdade de fazer o título de votar, mas como até um dever consigo próprio, com o futuro que querem ter. Então, para quem não foi ainda, por favor, façam isso por vocês, pelo futuro, não é? A política é algo absolutamente bom, salutar e necessário. Mal são alguns que fazem, mas como é que eles não vão entrar se não forem votados? E como é que os melhores entrarão se forem votados? E, aliás, também precisa muita gente mais participar, fazer esse sacrifício pelo coletivo, não é? Ainda mais nesse mundo tão individualista. Então, eu me associo a esse apelo, a esse chamamento aos jovens para que eles possam fazer o seu título e ajudar a decidir o futuro do nosso país, que é um país maravilhoso, do nosso estado, dos nossos municípios, enfim, a nossa vida.
Muito bem. Deputado, algum assunto a mais que você gostaria de destacar nessa manhã?
Apenas comemorar que eu, daqui a pouco mais, às 10 horas, estarei no Palácio Piratini, quando o governador Ranolfo vai sancionar a lei que nós falamos tanto aqui, que cria transparência e respeito ao dinheiro público no momento das transições dos governos de Estado e de município, Taliano. Então, só fazer esse registro, a gente falou muito sobre esse projeto até então de lei, que hoje vai ser sancionado sem nenhum veto pelo governador Ranolfo. E eu estarei presente nessa solenidade agora às 10 horas no Palácio Piratini.
E a sua agenda após isso, deputado, restante também da semana?
A agenda hoje, eu passo o dia no gabinete, né? A gente tem várias audiências, pois eu tenho compromisso em Glorinha, que fica aqui no entorno de Porto Alegre. Amanhã saio cedo em viagem, estarei em Coxilha, Passo Fundo, Sarandi, depois Nonoai, na sexta-feira daí já é, Nonoai, Chiapeta, e vou em direção a Santa Rosa, porque lá está acontecendo a FENASOJA, onde inclusive no sábado nós vamos receber o presidente Jair Bolsonaro. Depois tem um encontro em 3 de maio, né, ao meio-dia, e aí eu retorno porque no domingo é o Dia das Mães, né? E quero aproveitar aqui desde já para, além de agradecer a minha mãe e, mais do que tudo, nesse momento, especialmente de tanta ausência minha em casa, a minha esposa, mãe, a Maria Manuela, né? E óbvio que no domingo nós vamos passar juntos daí para justamente celebrar e poder agradecer. Eu espero que todos que puderem assim o façam, não é, Ana?
Muito bem, muito obrigada, deputado, pela sua participação. Uma ótima semana para você, uma ótima semana de trabalho também.
Eu que agradeço, muito obrigado. Mais uma vez, feliz aniversário, Ana Lúcia. Um grande abraço a todos e vamos lá. Fé na vida, fé no trabalho, fé e confiança na manutenção eterna e cada vez maior dos nossos movimentos tradicionalistas e dos rodeios. Um abraço a todos e um bom restante de semana.
Obrigada, deputado Sérgio. Um abraço, bom trabalho.